às 8 da manhã, aqui na TV Notícias Agrícolas e no BR TV Max. Junte-se a nós nessa conversa de cerca com Carla Mendes.
2022, 2021, a gente já teve ali os movimentos da guerra Rússia e Ucrânia. A vida para milho e trigo eram outros, agora são diferentes.
Não é incomum nós vermos discussões sobre a estabilidade jurídica, sejam ampliações de reservas e áreas consolidadas.
Toda quarta-feira, às 14 horas, aqui na TV Notícias Agrícolas e no BR TV Max. O
Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Analisando a Sua Comercialização. E hoje, mais do que nunca, nós temos de novo Trump, Estados Unidos e a geopolítica pesando nas cotações no mercado internacional. Dá uma olhada aqui na tela, a gente tem agora aqui o câmbio caindo 1,23% nesse momento, e essa queda aí que a gente está vendo no dólar agora, aqui na tela, é reflexo principalmente aí da queda da inflação lá nos Estados Unidos. Então a inflação arrefeceu nos Estados Unidos e com isso nós temos aqui também o câmbio caindo bastante, o DXY puxa a conta, né, caindo, isso puxa o dólar para baixo também, porque a gente teve, né, uma pausa no conflito do Irã, isso derrubou o petróleo lá dos 100, 110 dólares abaixo dos 80 dólares o barril. E isso trouxe um resultado positivo imediato na inflação americana, né? Os índices de preços vieram aí na casa de 3,5% versus 4,2% do mesmo ano passado. Então é uma inflação positiva, isso traz a perspectiva de corte de taxa de juros. Se a gente tem juros para baixo, a gente tem bolsa para cima, a gente tem, por exemplo, dólares vindo aqui para o Brasil, porque a nossa taxa de juros também está bastante alta. A gente viu aqui no Brasil também, né? A inflação veio menor, o último dado, muito em função dessa queda do preço do petróleo, e petróleo e inflação andam de mão dada, porque a nossa economia é puxada aí ainda por combustíveis fósseis, por diesel e assim por diante. Então a gente tem isso, e essa queda aí derruba também, né, um pouco aí as cotações lá em Chicago. Então a gente tem milho realizando lucro aqui, caindo um pouquinho depois das altas dos últimos dias. Nós temos soja lá em Chicago também, ó, ainda em patamares bons, né, aqui na tela aqui, ó, 12,9, 12,14 ainda são bons níveis quando a gente pensa lá nas cotações de Chicago, mas também dando uma recuadinha em 2, 3 centavos, pouca coisa. E aqui no Brasil, se o dólar cai, o milho na B3 tem dificuldade de subir, e aí acaba caindo também nesse dia hoje aqui o contrato de julho, que vence amanhã, caindo 0,14, o contrato de setembro, que é o próximo, em 67,58, o novembro 71 e o janeiro lá na casa 73. Então a gente tem os contratos aqui também sentindo, principalmente com esse efeito do câmbio que a gente está vendo aí na tela. Então acho que esse era um pouco para trazer para vocês, contextualizar mercado, né? E trazendo algumas ideias, algumas coisas que têm sido perguntadas muito no dia a dia. Então a gente viu aí na tela já, e agora vamos falar um pouco de estratégia de mercado, responder às dúvidas do pessoal. Então a gente tem sempre que pensar qual é o risco de mercado, se é de alta, se é de baixo, para tomar essas decisões no dia a dia. Muita gente olhando safra de soja futura, não sabe o que fazer, não sabe se é um bom momento, uma boa oportunidade, mas a gente tem Chicago em bons níveis, aí na casa de 12 dólares, que é um bom nível historicamente, hoje é um bom nível também, está indo no topo, e pode ser uma oportunidade para a gente estar fazendo ou novas vendas, ou mesmo fazendo algum tipo de hedge. Não falando para vender hoje, né, que hoje está tudo caindo, mas a gente passou boas semanas e pode voltar isso nesses níveis, ainda são níveis bem interessantes. Nós temos também aqui, né, a questão do milho, lá para frente a gente vê que a curva do preço do milho está em carreiro, e aí é uma boa oportunidade a gente pensar em levar esse milho para frente, se a gente tem um custo baixo, né, de silo bag, de armazenagem, armazém próprio, a gente pode capturar ganhos melhores lá na frente quando a gente pensa no milho. Então, acho que essas são duas perguntas que têm acontecido bastante: vendo soja, não vendo, vendo milho, não vendo. Então, acho que a gente tem que juntar sempre com fluxo de caixa, com logística, né? Não é uma maravilha assim, simplesmente só acertar na bolsa, mas a gente tem que usar a bolsa e entender que se a gente tem uma curva de preços lá na frente melhor, isso traz uma oportunidade de venda de preços. E se a gente tem uma queda nos preços aí, a gente tem que aproveitar isso nesses níveis de 12 dólares o bucho. E se a gente tem milho valendo mais lá na frente, isso ajuda a gente a calibrar quanto mais a gente pode capturar de ganho lá na frente. Então, acho que essa é uma estratégia importante, bacana da gente acompanhar. E outros pontos, né, outras dicas que a gente tem tido, analisado no dia a dia, essa volatilidade do câmbio. Hoje cai bastante por fatores externos, né, outros momentos acaba que a eleição ainda nem começou, acho que passada a Copa que a gente vai olhar para a eleição e pode trazer mais oportunidade quando a gente pensa em câmbio aqui no Brasil. Fora isso tudo que tem no radar, né? A gente viu ontem as cotações subindo bastante por causa do Trump, de novo, Twitter do Trump, trazendo que vai tarifar, que vai assumir o controle dos Strait of Hormuz, que vai colocar 20% de tarifa. Isso é pouco prático, né? Se a gente for pensar, o canal do Panamá, o canal do Suez são canais, então você tem uma linha, os navios passam. Ali o estreito, ele é estreito, mas ele não é um canal exatamente. Então, não é tão simples assim de você fazer um controle total da navegação. Entra e sai, como é que vai ser isso, onde é que vai ser o ponto aduaneiro, então é bem subjetivo isso dos Estados Unidos, e claro que o Irã não vai permitir isso, e ele não precisa de muita coisa para não permitir isso, uma lancha, um drone é o suficiente para desestabilizar a região e esse tipo de segurança que o Trump está colocando ali, até porque, de novo, né, não é só um canal, depois do estreito, você tem todo o Golfo ali também, onde os navios podem ser atacados. Então é bem subjetivo, mas o post do Trump é suficiente para fazer as cotações subirem ontem, fazer o petróleo subir ontem, e com isso a gente vê o mercado reagindo forte ontem e trazendo um pouquinho uma realização de lucro no dia de hoje. Então acho que esses são alguns pontos chaves, alguns pontos importantes. Se você quiser saber mais, quiser aprender um pouco mais estratégia de comercialização, entre em contato comigo lá pelo arroba Victor Caso. Siga, se inscreva aqui no canal também e acompanhe essa programação toda terça-feira ao vivo às 11 horas da manhã. Espero vocês aí semana que vem. Um abraço e até a próxima.